CBN Carreiras, com Durval Braga Neto.
Durval Braga Neto, bom dia.
Grande Patrick, você tá bem, meu amigo? Bom dia.
Tô bem, graças a Deus. Fim de semana tranquilo. E você, tudo certo? Tá melhor?
Tô ótimo. Inclusive curtindo esse fog manauara, né? Que se assemelha ao fog londrino, com algumas pequenas diferenças, mas o clima tá bem gostoso hoje, né?
Pois é, por enquanto, né? A gente não sabe como é que vai ser daqui a 15 minutos, né? Porque Manaus é uma caixinha de surpresa.
A meteorologia no Amazonas, ela é realmente uma caixinha de surpresa. É,
previsão de mínima 20, máxima 42, né? Assim que a
gente isso acontece
trabalha
no espaço de meia hora, né?
Exato. Durval Braga Neto, hoje a gente fala sobre os três principais talentos dos brasileiros.
Patrick, se eu te perguntar de cara, assim, quais são os seus talentos, você sabe responder, não?
Rapidamente, não. Eu pois sei é que eu sou muito proativo, isso eu posso te dizer.
Opa, legal, já é um bom caminho, né? Mas olha, Patrick, tem um instituto americano chamado Gallup, que desenvolveu uma espécie de um teste, né? Eles chamam de assessment, mas é um teste, no final das contas, para que os profissionais possam entender os seus talentos e os seus pontos fortes, né? Tem até um livro muito bacana, Encontre Seus Pontos Fortes, 2.0, já vem inclusive com um assessment ali, um testezinho gratuito e tal, gratuito entre aspas, que está dentro do preço do livro, né? Que você consegue mapear os seus 5 principais talentos, né? E qual é a grande vantagem de você saber isso? É que, na verdade, quando você reconhece claramente quais são as suas ferramentas, ou trazendo para o mundo do desenho animado, ou dos super-heróis, você sabe o cinturão do Batman, é como se você todo mundo tem um cinturão do Batman, uhum, e tem que saber aquelas utilidades, que utilidades tem ali disponíveis para você usar dentro da sua rotina profissional, da sua rotina, enfim, pessoal, e, enfim, da sua vida como um todo, né? E é engraçado porque eu fiz essa formação já há um tempinho atrás, né, e trabalho muito com isso, e é engraçado porque o Gallup se preocupou em fazer um levantamento, Patrick, por região, por área, né, por país, digamos assim. E no Brasil, especificamente, eles fizeram uma pesquisa aí com mais de 200 mil pessoas que foram testadas e foram revelados 3 principais talentos no profissional brasileiro. O número 1, acreditem, é responsabilidade. O número 2 é estudioso. E o número 3 é restauração. Mas, num primeiro momento, isso, como são palavras traduzidas, né, vou explicar para vocês mais ou menos o que é isso daí, né? O estudioso, a responsabilidade, melhor dizendo, vamos começar pelo primeiro. Responsabilidade é quando a pessoa constrói aquele compromisso psicológico com a própria responsabilidade. Por exemplo, se você tem um compromisso de apresentar o jornal aí da CBN no horário tal a tal, você tem um compromisso de não chegar atrasado. Né, uma questão de integridade, uma questão de honra mesmo, de palavra de você, já que você tem um contrato e um compromisso assinado aí, não precisaria nem estar assinado, na verdade, né, de estar aí na hora certa para fazer o trabalho certo. Né. E agora é curioso porque tem gente que acaba transformando esse talento da responsabilidade numa coisa ruim. Ou seja, tem gente que se preocupa tanto com o compromisso que às vezes não consegue nem relaxar e dormir direito na noite anterior. Né? Isso aqui é interessante. Por exemplo, hoje as crianças estão voltando para aula presencial, pelo menos as minhas, né? Uma delas, e a mais nova ficou extremamente ansiosa porque era o primeiro dia da aula, não sei o que e tal. Isso não é bom. A gente tem que trabalhar isso na criança da mesma forma que a gente tem que trabalhar isso no adulto. É muito legal você ter responsabilidade, mas você não pode adoecer. Isso não pode se transformar numa questão patológica, numa questão de saúde, de você ficar tão aflito que não consiga relaxar. O segundo, Patrick, é o estudioso. O estudioso, ele vem do inglês, é um termo que vem do inglês de learner, né? De aprendiz, digamos assim. Não é só aquela pessoa, perdão, que gosta de ler, gosta de fazer cursos, gosta de estudar, mas aquela pessoa que gosta de aprender coisas novas. Essas pessoas, elas que têm esse talento de estudioso, elas adoram o processo de aprendizado. Tanto faz se é num livro, tanto faz se é assistindo um filme, tanto faz se está assistindo uma novela, indo ao teatro, ou mesmo até conversando com outras pessoas. Eu particularmente, aprendo muito ouvindo e conversando com as pessoas. Eu me lembro que eu fiz um intercâmbio, Patrick, quando eu tinha, acho que 17, 18 anos, eu fui para Oxford, na Inglaterra.
Ano passado, né?
Um tempinho atrás já. Eram alguns algumas décadas atrás. E eu pedi para ficar na casa de um casal de senhores, assim, que eram ingleses de 70 anos, 80. Nossa, foi demais, porque assim, só sentar com eles ali para tomar um chá, para mim já era uma aula. Então eu gosto muito de aprender. Então, o segundo maior talento dos brasileiros é o estudioso, que não é a pessoa que só gosta de fazer curso, mas a pessoa curiosa, aquela que gosta de aprender. E o terceiro, Patrick, se chama restauração. É aquela pessoa que tem facilidade de identificar algum tipo de problema e tentar resolver esse problema, né? Tem, digamos assim, que está sempre com o radar ligado, tentando mapear quais são as oportunidades de tentar resolver problemas. Você mesmo falou, você disse que você é proativo. Então, provavelmente, dentro do teu conceito de proatividade, uhum, talvez tenha, provavelmente, o conceito de restauração.
Sim.
Que é justamente você estar sempre ligado, vendo qual é a situação que você pode resolver da melhor forma possível. Então, é muito importante, Patrick, a gente tentar entender quais são os talentos, porque, muitas vezes, quando você não tem clareza do seu talento, você acaba trabalhando naquilo que você não gosta. E o curioso é que, muitas vezes, quando você descobre o talento que você tem, você consegue perceber coisas que aparentemente você não gostava e descobre que pode transformar essas coisas em atividades prazerosas. Então é fundamental você tentar descobrir os seus talentos, entender quais são as suas ferramentas e como você pode usar isso, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então fica a dica aqui para quem realmente, de repente hoje, está se sentindo desengajado, né, está se sentindo desmotivado. Aliás, um dos principais motivos mapeados pelo Gallup ao longo desses anos todos, Patrick, é que eles têm algumas estatísticas assim, muito tenebrosas, eu diria. Por exemplo, você sabia que 13% é a quantidade de pessoas no mundo inteiro que gosta do que faz?
Apenas 13%. Isso é triste, né?
É muito triste. Para piorar, tem ainda 27%, Patrick, de pessoas que, de repente, não estão felizes com o que fazem e ainda fico encorajando a infelicidade alheia.
Uhum.
E, em geral, essas pessoas, elas têm a sensação de que não gostam do que fazem porque, simplesmente, elas não sabem quais são os talentos, elas não sabem quais são as habilidades que elas têm e, muito menos, como usar isso na sua rotina profissional. Então, se você começa a trabalhar naquilo que você tem uma certa facilidade, que você gosta de fazer, a possibilidade de você se apaixonar pelo trabalho, ainda que tenha coisas que você não gosta de fazer naquela rotina, que nenhuma rotina é perfeita, não existe. Eu arriscaria dizer que não existe o trabalho dos sonhos.
Uhum.
Né? Não existe isso. O que existe, na verdade, são aquelas atividades que dão predominantemente mais prazer para você.
O trabalho dos sonhos para cada um também, né, Duval?
É que muita gente romantiza o fato de que, não, eu preciso arrumar alguma coisa que me realize.
Sim.
Só que mesmo as coisas que realizam, elas têm algumas tarefinhas que são meio chatas. Eu tenho certeza que você ama o que você faz. Mas não tem uma tarefinha chata no meio disso sempre?
Sempre vai ter.
Uhum. Então fica a dica aí para, de repente, fazer essa pequena revisão autobiográfica, estudar um pouquinho, entender quais são os talentos e como você pode aproveitar isso. Até porque as empresas que investem nessa questão dos talentos não tem apenas uma produtividade melhor, mas tem um resultado financeiro melhor. E isso, no final das contas, tem um peso muito grande, né, Fabrício?
Duval, a gente ainda tem, acredito eu, que cerca de uns 2 minutinhos, qualquer coisa eu falo com você aqui, mas muita gente não sabe o que fazer, né? Vai aí completando seus 25, 26, 27 anos e ainda não se encontrou no mercado de trabalho. Até trabalha em alguma coisa, mas daquela forma triste, né? Será que você é feliz fazendo isso? Será que eu sou feliz fazendo isso? E talvez isso aconteça muito por conta de não se conhecer, não conhecer os seus talentos, o que sabe fazer de melhor. Existe alguma dica para você se conhecer? Como é que eu passo a me conhecer? Eu sei que isso talvez seja muito pessoal, né?
Claro.
Uma descoberta pessoal, mas existe alguma dica para essa pessoa ter uma luz na vida, uma luz no fim do túnel?
Patrick, para os pais aflitos, que eu acho que é onde também a primeira preocupação são dos pais, né? Quando o garoto ou a garota vai escolher o que vai fazer ali no terceiro ano do ensino médio, né? Para esses eu diria o seguinte: a gente vai dar um passo grande agora com o ensino médio, que abre uma perspectiva de dar oportunidade do aluno e da aluna se conhecerem um pouco melhor e tentar entender quais são os caminhos possíveis de acordo com o perfil. Isso é muito legal, eu acho que essa é uma aposta do novo ensino médio, né? Tentar ajudar os alunos a descobrir que isso nunca aconteceu, né? Eu passei pela escola, você passou pela escola e a gente nunca falou de talento. Agora, para quem já está no mercado de trabalho, como você falou, 25, 30 anos, Eu acho que a melhor alternativa para você fazer isso, é a primeira coisa é parar um pouquinho e fazer uma autorreflexão. E entender que, na verdade, como eu estou dizendo, não existe um emprego dos sonhos, onde tudo é maravilhoso. Mesmo quem trabalha na Disney, seguramente sai de lá no final do expediente cansado e chateado de alguma forma, que alguma coisa pode ter acontecido errado.
Isso.
Então, eu acho que, não, a partir do pressuposto que não existe esse sonho ideal, experimentar é a melhor alternativa e desapegar. Porque, às vezes, Patrick, a gente faz uma faculdade e a gente morre abraçado com aquela faculdade. Tem gente que não tem coragem de mudar. Então, também não é mudar de uma hora para outra. É criar uma descontinuidade programada. Mas ter coragem de desapegar e entender que aquilo não está mais dando certo, eu acho que é um passo extremamente importante. Porque de nada adianta você descobrir o que você quer e continuar abraçado com o que você não quer.